Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim acompanhando o mercado da soja. Um mercado muito estável hoje, encerrando aí com ganhos pequenos de 0,25, meio ponto nos principais vencimentos. O único que subiu um pouquinho mais foi em março de 2020, que ganhou aí um pouquinho mais de um ponto. No entanto, o mercado vem nesse ritmo aí, sem grandes mudanças nos últimos dias. E a gente quer saber por que que isso está acontecendo. Por isso a gente convidou o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado pela participação. Nos ajude a entender esse mercado. Por que Chicago está nessa lenga-lenga aí e não determina um rumo para os preços, nem para baixo, nem para cima, hein, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, eu poderia responder de duas formas. Primeiro, a demanda. Então, a gente sabe aí a questão do coronavírus, soma-se a questão da sazonalidade. A China, toda vez que volta do feriado lunar, tem um período de 4 semanas, mais ou menos, onde há uma queda do esmagamento por lá. Então, temos essa transição, que é marca no nosso calendário da soja, que é o movimento que a demanda sai lá dos Estados Unidos e passa aqui para a América do Sul, onde a colheita está se iniciando. O outro ponto é o dólar. Então, um dólar muito forte no mercado internacional acaba tirando competitividade ou dando competitividade para os concorrentes dos Estados Unidos. Isso vale para todos os produtos, não só a soja. Então, o dólar muito forte acaba também trazendo impacto negativo para o bushel da soja lá em Chicago.
Mas tem alguma coisa, algum fator que possa aí mudar o rumo dos preços, Eduardo? Lá em Chicago?
Olha, por enquanto a demanda da China permanece aqui no Brasil. A China está comprando, não está comprando nos Estados Unidos. Se a gente olhar a última semana de vendas, a China não comprou nada nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, nessa semana, algo em torno de 30 barcos de soja foram negociados para a China para os próximos meses aí. E também está bem ativo o ano de 2021. O produtor brasileiro está aproveitando os bons preços em reais, caso do câmbio, e tem já feito algumas vendas, trocas, e isso também acaba trazendo um tom negativo para Chicago. Se a gente olha a curva de preço hoje, a gente vê muito bem esse cenário. Hoje, os curtos, como você bem falou, março subiu um pouquinho mais de 1 centavo, e lá na frente, 2021, tivemos queda de 5 centavos. Então, isso mostra que a janela americana, ela também, lá para o ano que vem, 2021, já vai ficando um pouco mais apertada, porque o Brasil está muito mais competitivo e o produtor brasileiro está vendendo, enquanto que o produtor americano não quer vender.
Bom, mas isso vai continuar até o segundo semestre, quando efetivamente tem essa mudança de novo aí de demanda, ou tradicionalmente tem essa mudança de demanda, Eduardo?
Olha, temos duas questões. O próprio acordo China-Estados Unidos. A China pediu um tempo aí pro Trump, né? O Xi Jinping conversou essa semana, segundo aí as fontes. E aí a gente tem, claro, essa possibilidade da China em algum momento passar a comprar mais forte nos Estados Unidos. E o outro ponto que é a sazonalidade. Daqui a pouco, lá por maio, o mercado, olhando para Chicago, já volta seus olhos da demanda para a oferta. Então, daí vai vir o plantio americano, todo o risco climático, o estoque americano é mais apertado, a tendência seria ter um mercado climático mais especulativo. Então, daí a gente pode ver a mudança da cara do mercado, que hoje está com foco na demanda, e a demanda não está boa, passando então o olhar para a oferta.
Mas plantio é só a partir de abril, maio?
Exatamente. Por volta daquele momento que a gente vai ver o mercado passando a olhar o plantio lá nos Estados Unidos e as condições climáticas que vão fazer parte desse cenário.
E até lá não dá para esperar grandes mudanças, então, de Chicago, se não houver demanda chinesa, acontecendo aí, certo?
Essa é a tendência. Temos aí, claro que Chicago caiu demais, pode voltar um pouquinho? Sempre pode. Mas o produtor brasileiro tem que ficar bem atento a hoje, por exemplo, que está um bom preço para ele fixar a sua soja. Nós temos o que a gente chama de prêmios locais, que lá nos Estados Unidos a gente conhece como basis, que é a diferença entre o preço da soja em centavos por bushel para o preço lá em Chicago. Os bases estão muito atrativos, está bem acima do normal para essa época do ano, principalmente no Mato Grosso. Então, a gente tem indicado que é um bom momento do produtor estar vendendo soja, tanto em reais como também em dólar. Temos um outro motivo também, a forte queda do frete marítimo, por causa do coronavírus. Essa forte queda do frete marítimo torna a soja mais barata para o chinês. E isso, é claro, é transferido, parte desse valor, transferido através dos prêmios. Então, os prêmios aí para março, aqui no Brasil, estão atrativos. E, então, isso tende a se dissipar ao longo do ano, e a gente já vê isso, né? O frete para abril, por exemplo, abril, maio, dali para frente, o frete marítimo já é mais caro do que o frete agora spot, fevereiro e março.
Mas deixa eu ver se eu entendi. Prêmio, esses prêmios e a queda nos fretes marítimos estão beneficiando o produtor brasileiro, mas o produtor está participando, Eduardo?
Não muito, tá, Alexander? O frete marítimo mais baixo tem, então, possibilitado a trading pagar um pouco mais. O chinês lá na outra ponta permite, então, que ele pague um pouco mais pela soja brasileira através de prêmio. Então, a trading acaba repassando esse prêmio, repercutindo, então, impactando numa soja ou em reais ou em dólar um pouco mais cara do que seria o normal para essa época do ano. Esse efeito, ele tende a se dissipar na medida que o frete voltar a ficar mais caro. Mas o produtor ainda não tem participado muito desse mercado disponível, vamos dizer assim, de soja.
E quanto que qual que é esse ganho aí do prêmio?
Horas. Bom, hoje está em torno, se a gente olhar o Mato Grosso, está em torno de uns 40 a 50 centavos por bushel, a mais do que o histórico nos mostra em outros anos. Se a gente transformar isso aqui em reais, então a gente teria algo em torno de $1.10 a mais pela soja lá no Mato Grosso do que normalmente teríamos. $1.10 a mais, hoje a gente está falando algo em torno aí de quase R$5 por saca. Então, se voltar à normalidade, em termos de histórico de prêmio, então a soja pode, no Mato Grosso, recuar algo perto disso, de R$5. Então, o produtor tem que ficar muito atento, está um preço atrativo nesse momento.
Essas vendas que você citou aí, os 30 barcos negociados, são vendas novas ou é entrega do que já foi contratado, Eduardo?
Vendas novas.
Novas, né?
Vendas novas para a China durante essa semana. Então, a China está cobrindo ainda a sua demanda. Março tem um pouquinho, demanda para abril e maio também já está cobrindo. Então, o Brasil está mais competitivo que os Estados Unidos e a China vai comprando aí nesse momento que precisa.
E essa conta que você fez para o Mato Grosso vale para outros estados também, produtores?
Não muito. Ela está sendo específica para o Mato Grosso porque é o primeiro a colher. A gente tem que lembrar que a safra brasileira está se desenhando aí para um grande número, 124, 125 milhões, alguns falam até mais, e essa soja ainda não entrou muito no mercado. A partir do dia 15 agora de fevereiro, quando então engrenar a colheita no Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, então a gente já vai ter um pouco mais de pressão de oferta também. Então, tudo mostra que é um bom momento para o produtor lá do Mato Grosso.
Legal. E me diz uma coisa, essas vendas para 2021, como é que elas estão, qual o ritmo delas, enfim, e por que que está valendo a pena participar?
Lá para 2021 está dando uma boa relação de troca para fertilizantes, então os produtores têm se antecipado e já têm feito bons negócios. Então, na relação de troca, em função de um preço em reais alto e o do fertilizante que acabou caindo em dólares nessas últimas semanas, então está dando uma boa relação de troca. Então, muitos produtores estão participando através dos barters e está dando realmente uma relação historicamente favorável. Então, isso está acontecendo, principalmente no Mato Grosso e outros estados que costumam fazer aí as compras, as trocas mais de forma antecipada.
Como é que mede essa relação, Eduardo?
Por exemplo, no Mato Grosso, pegando alguns casos aí de fertilizantes, a gente tem uma relação de troca. Vou dar um exemplo aqui do milho, que também vale nessa análise. Hoje, um 20-0-20, que é formulado bem utilizado para o milho, ele está na casa aí de 70 sacas na relação de troca por tonelada. Historicamente, é uma relação muito boa. Em outros momentos, essa relação ficou acima de 80, Então, 70 hoje está bem interessante. O mesmo vale para soja, vários formulados e também matérias-primas estão num momento importante e estão favoráveis na relação de troca.
Você participaria, então, Eduardo? Seria bom participar nesse momento aí do mercado, então?
Fazendo conta para a questão do custo de produção, está ficando um custo muito bom.
Sim.
Tá? Então, se o produtor fizer uma conta hoje para 2021, tanto milho quanto soja, ele vai ver que o custo de produção dele em sacas está ficando abaixo do que foi o ano passado.
Legal. E está muito, muito antecipada essa comercialização? Você tem esses números? Você acompanha esses números?
Olha, está ainda menos de 10%. Tá mais adiantado do que outros anos,
tá,
para essa mesma época.
Tá. Já
no ano
é...
passado a gente poderia falar 5%, nesse momento a gente já chega perto de 10%.
Muito bem. O dobro praticamente, né?
O dobro em percentual.
Em percentual, exatamente. Muito bem, tá certo, Eduardo. Meu caro, obrigado, viu, pela participação conosco, pelas explicações aqui para a gente. Vamos aguardar o que pode acontecer com Chicago. A China não parou de comprar, pelo que eu estou entendendo, só mudou aí o foco dela agora para as compras aqui no Brasil. E você acha que a tendência é continuar, Eduardo?
Eu acho que continua agora, porque ela está precisando. Temos que lembrar também que a China pode cair um pouco a importação da soja, mas ela vai ter que importar mais óleos vegetais e carnes. Então, o Brasil vai ser favorecido de alguma forma. Através das exportações de carnes, a gente já está vendo os números crescerem rapidamente.
Uhum.
Agora, para a soja, deve cobrir agora sua demanda para março e abril, e depois disso deve parar um pouquinho. Então, eu acho que tem uma demanda um pouco maior agora, mas depois dá uma esfriada novamente.
Muito bem, vamos ficar de olho nisso. Obrigado, Eduardo, volto sempre.
Ok, um abraço a todos e um ótimo final de semana.
Valeu, bom final de semana. Tá aí Eduardo Vanin, AgriInvest, colocando para a gente aí as nuances desse mercado, o favorecimento ao mercado brasileiro e principalmente ao mercado mato-grossense nesse momento. Em função de o Mato Grosso ser o estado que tem a maior oferta nesse momento, está se pagando um ágio importante aí pela soja que está sendo demandada lá daquele estado, chega a ser de quase R$ 5,00 por saca nas contas do Eduardo Vanin. Bom momento para negociação, segundo ele, para o produtor mato-grossense. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. O mercado já é encerrado e você acompanha comigo na tela. Março fechando aí com uma alta de... 8,82 dólares, com um ponto mais 75 de elevação. A gente tem também o maio a 8,96 dólares por bushel, uma alta de 1,25 pontos. O julho, 9,08 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto. E o agosto, fechando a 9,12 dólares por bushel, subindo 0,25. Vamos aos preços do milho. Milho para março, fechando aí a 3,83, alta de 4 pontos. Maio, também com alta de quase 4 pontos, a 3,88. O julho, 3,92 dólares por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. E o setembro, 3,89 dólares por bushel, uma alta de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também teve uma finalização positiva aí nessa sexta-feira. Março, $5,59 por bushel, alta de 3 pontos. Maio, 5,56, 3,25 de alta. Julho, 5,57, 3,75 de elevação. A mesma alta para setembro, que fechou a 5,62. São os números de fechamento do mercado da soja. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua audiência e a sua participação aqui conosco.